98 Notícias.
Nós vamos conversar com a doutora Cecília Petrina, que é assessora jurídica da CA, falando sobre a regularização ambiental e fundiária, o projeto do pró-semiárido. Recebendo aqui ao vivo no estúdio a doutora Cecília Petrina. Doutora Cecília, boa tarde. De início eu queria perguntar para a senhora o motivo desta sua visita hoje a Campo Formoso. Boa tarde.
Boa tarde a vocês, os dois amigos de muito tempo, né? Que eu sempre, volta e meia, estava aqui dando entrevista dos meus tempos aí da política, né? E é um prazer reencontrá-los. Um prazer muito grande reencontrá-los e ainda firmes aqui na rádio, né? Com mais alguns colegas que entraram para compor o quadro. E para mim hoje, eu não estava nem sabendo muito direitinho como seria, mas como eu vim a Campo Formoso, a gente foi para algumas comunidades como Baixão, Borda da Mata, Lagadista Borda da Mata, e agora à tarde teria mais uma comunidade para a gente trabalhar, mas faleceu uma pessoa de renome lá e suspenderam. Eu digo, vou passar lá na rádio para a gente também já ficar desincumbida de mais essa tarefa, porque a correria é grande, né? É um trabalho que exige muita diligência e muita presença, então estamos aqui para à disposição de vocês para saber o que é mesmo que vocês gostariam de perguntar.
Né? Vamos falar então sobre o projeto Pró-Semiárido, de certa forma dar um panorama desse projeto.
Olha, o projeto Pró-Semiárido é um projeto financiado pelo FIDA, uma parte, e também pelo Banco Mundial, a outra parte, e esse projeto é gerenciado pela CAR, né? Eu sou assessora jurídica do projeto, porque como o projeto exige uma certa atuação no campo jurídico, pelo fato de tratar de regularização ambiental e fundiária, né? Então a gente tem que levar os trabalhadores, os moradores das comunidades, o que é que a lei ambiental, o que é que a lei, tanto a federal quanto a estadual de regularização fundiária prescreve, para a gente ter, os trabalhadores terem clareza da aceitação, né, do trabalho, do projeto, e para a gente também avançar, porque a regularização fundiária no estado da Bahia, eu comecei a trabalhar na Comissão Pastoral da Terra em 1985. E sempre foi uma grande dificuldade para fazer regularização fundiária. Porque o órgão, a CDA, né, que é a Coordenação da Reforma Agrária, que já foi Interba, que já foi Cora, que já foi um bocado de coisa, não tem a estrutura necessária para percorrer a zona rural do estado da Bahia, não é? E promover regularização fundiária. E a falta de regularização ambiental e fundiária acaba prejudicando em muito a agricultura familiar, não é? Porque para ter acesso a todas as políticas públicas, para poder comprar, vender, né? Até exportar para outros estados aí os produtos da agricultura familiar, prioritariamente a carne, né, de caprinos, de ovinos, que, por exemplo, Pintadas já está exportando até para o Amazonas, né, está indo para São Paulo, está indo para o Rio de Janeiro. E nós também precisamos avançar aqui na Bahia, né? Já houve um avanço muito grande. Hoje, em torno de 10% do PIB da Bahia advém da agricultura familiar. Então não se pode descurar, mas para plantar precisa de terra regularizada, de terra que seja propriedade de domínio daqueles agricultores e não meros recibos e documentos frágeis.
Facilita, né, a busca de recursos, né, de empréstimos junto às instituições financeiras para que possa ser aplicado.
Com certeza, sem ter o documento de propriedade, que é ou um título público ou uma escritura registrada em cartório, então não se consegue acesso a, por exemplo, a bancos. Consegue acesso a projetinho de 5 mil, 10 mil reais, mas não consegue um investimento maior para fazer com que avance a agricultura, a pecuária, própria da atividade da agricultura familiar. Então, o que houve? Face a essa dificuldade, a essa falta de estrutura, então o governador resolveu fazer esses contratos com o Banco Mundial, com o FIDA, e tem como empresa responsável por isso a CAR. Né? Então, tanto o projeto do Bahia Produtiva, do ProSemiário, todos os projetos de investimento, eles têm como empresa que veicula, que executa isso, a CAR. E eu saí da política no município, pelo menos do cargo, e a gente voltou às origens, naquilo que eu sempre fiz. Estamos aí. Claro que quem deveria estar dando essa entrevista deveria ser o Wilson Dias, que é o superintendente da CAR, deveria ser Samuel Lira, que é o coordenador estadual do projeto, e até o coordenador aqui do CETAF de Bonfim, o nosso companheiro Cleiton Lin.
Já estiveram conosco tanto o Cleiton quanto o secretário Wilson, Marcondes, já estiveram trazendo a série de informações.
Então, eu estou aqui levando o recado daquilo que eu estou vendo no meu trabalho, na minha função que me foi dada pelo contrato, e estou aqui com vocês com muito prazer falando da agricultura familiar e dos avanços que ela tem que ter.
Bom, nós estamos conversando então no Jornal 98 Notícias com a doutora Cecília Petrina, que é assessora jurídica da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Ela é especificamente assessora de forma jurídica o projeto ProSemiário, e do trazer o Marcone Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marcone.
Doutora Cecília, a CAR, ela promovia a regularização fundiária para entrega de títulos de terra. E por que agora acrescentou regularização ambiental e fundiária? Porque o ambiental entrou no contexto.
Amigo, a regularização ambiental parece, pela nova lei, ela tem uma importância fundamental. Porque hoje você sabe que qualquer pessoa que trabalha na terra, ela tem que observar as normas da lei ambiental, tanto nacional como estadual. E a questão das reservas, das nascentes, enfim, das matas, tudo isso tem que ser respeitado, e todos aqueles que trabalham na terra têm que respeitar uma reserva de 20%, de 20% da sua propriedade, ou pelo menos da sua posse. Agora, naturalmente, para as comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas, pelo fato de terem muito trabalho coletivo, então a lei vê uma compensação do coletivo, no individual, e uma série de coisas assim que favorece ao desempenho dos trabalhadores. Mas se não houver essa consciência, então eles ficam inviabilizados de ter acesso à política pública, Uhum. Você sabe que hoje o trabalhador tem que apresentar o seu CEFI, que era individual. O que o Estado agora, a política pública do Estado está propondo, é um CEFI coletivo. A demarcação das comunidades tradicionais e quilombolas, porque ou se faz isso, ou não se tem proteção dessas comunidades.
As associações de fundo e fecho de pasto também estão inclusas?
Inclusas na comunidade tradicional. Uhum. Então, essas três categorias, até hoje a gente só tinha a comunidade indígena com terra demarcada,
Isso.
Então houve um avanço, agora tem as comunidades quilombolas, que o que é a regularização ambiental? Os técnicos vão para a área e vão fazer o retrato, as delimitações, a demarcação da área onde vive a comunidade tradicional ou a comunidade quilombola. Então, vai haver um mapa, de quais são os limites da comunidade quilombola ou tradicional com os demais proprietários ali. E isso é inscrito tanto no cadastro do governo federal como no INEMA, no estado da Bahia. Então, facilita muito até a questão de invasão dessas áreas. Porque se alguém for querer cadastrar uma propriedade ali dentro da comunidade tradicional, vai haver assombreamento, né? Quando ele chega lá para cadastrar, já tem dono aqui. Então eu vejo nisso, nessa política pública do Estado, do governo da Bahia, nós estamos vendo a proteção da área onde vive a comunidade tradicional quilombola. Nós estamos vendo também a questão ambiental, porque aqui em Campo Formoso tem tanta coisa nascente, tanta coisa, mata. A gente anda por aí, a gente fica encantado, né? Por exemplo, agora parece que está havendo lá no Mucambo, né? Estão chegando com máquinas. Aquilo ali é onde tem as nascentes de toda essa região aqui. Então, se não proteger, a gente vai acabar com a propriedade, com a terra, com tudo, né? Então, essa regularidade. E outra coisa, o CEFI é comunitário, não. Ele cadastra todo mundo que tem na comunidade. Não só o morador, mas a família dele, não é? Então, o acesso à política pública facilita. Quando chega lá num banco, o banco já vai pegar aquele cadastro com o mapa e vai dizer, não, tá, tudo bem, você pertence a essa comunidade aqui, então vai ter acesso à política pública. Ajuda também, porque tem a questão de energia, quem mora numa comunidade tradicional vai pagar uma taxa menor. Tem a questão de cestas básicas, quem é quilombola vai ter acesso. Enfim, tem tanta coisa, não é? Que a comunidade vai ter acesso e outra não vai ter que pagar para estar fazendo CEFI. Sempre que vence, tem que pagar para fazer outro. Vence, tem que pagar para fazer outro. Então, se a gente for somar o dispêndio que cada morador ali, e também tem que englobar todo mundo. Não é só quem é da associação que tem direito à política pública. Aquele pobrezinho que está lá, que não teve nem iniciativa de participar de nada, ele está no cadastro. E se ele chegar no banco, ele vai ter acesso a tudo que é política pública prevista para isso.
Bom,
essa é ambiental.
Uhum.
Né? Depois a fundiária vai vir depois da ambiental.
Pode ficar tranquila, pode concluir. Então a senhora conclui, então, por favor.
Agora, a fundiária tem como pré-requisito a demarcação da comunidade e a regularização ambiental. Aí entra a fundiária para fazer a medição da área coletiva, fazer levantamento cartorial para ver o que, que tem aí e o que, que não tem. Fazer todo o nosso trabalho é esse, de fazer o trabalho, produzir peças técnicas e passar para a CDA para acelerar o trabalho de titulação, tá entendendo? Então é esse o trabalho que tanto eu estou fazendo, como tem os técnicos aqui em Campo Formoso, Nielsen, Jackson, eles estão direto, não é? São agrimensores, fazendo o trabalho de medição e a gente. E tem uma empresa contratada para preparar tudo isso, não é? Tudo que precisa nas comunidades, associação, documento de associação, os documentos próprios do trabalhador rural, enfim, faz todo esse processo e entrega a peça lá para a CDA, não é? Para apenas o jurídico de lá dar uma revisada e os técnicos também e mandar para a titulação, porque é uma pressa que a gente tem. O mundo hoje gira numa velocidade tão grande que se essas comunidades brincarem, daqui a pouco eles não têm mais nada.
E acima de tudo, hoje com a tecnologia também facilita a troca de informação, o banco de dados que é criado a partir desses dados coletados, né?
Por exemplo, esse cadastro vai estar no governo federal, vai estar aqui no governo da Bahia, vai estar no município, então existe uma sintonia.
Uhum.
De informações.
Ô Marconi, só antes de você ir para a próxima pergunta, o Leandro Daniel tem pergunta do ouvinte pelo 988370676. Então nós vamos trazer Leandro Daniel para a participação também da entrevista. Leandro, a pergunta do ouvinte, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Doutora, questionamento do ouvinte sobre o município de Campo Formoso. Quantas famílias poderão ser contempladas e também o procedimento, o período em relação à regularização fundiária?
Olha, a regularização fundiária em Campo Formoso ainda não iniciou. Vai anunciar a partir de agora, porque a gente está finalizando, não é, a regularização ambiental, os técnicos estão na área com toda a velocidade. A gente vai ficar até o final de dezembro para entregar um bocado de peça para ver se agiliza. Agora, quanto ao número de famílias, eu não poderia aqui ainda dizer. Porque quando você vai a campo, tem famílias que aceitam, tem famílias que não aceitam.
Os dados estão sendo levantados nesse caso, né?
É. Então, a gente tá levantando para ver quantas famílias vão aceitar, para a gente poder, então, para o PROSEMIADO, a direção aí do PROSEMIADO, poder computar esses dados e aí divulgar para, com exatidão, dar o número de famílias. Agora, são muitas, muitas comunidades aqui em Campo Formoso, muitas mesmo, viu?
Marconi Nunes.
Eu não quero antecipar para não me adiantar a dados que depois a CA vai divulgar e tudo mais, né? Então a gente não pode brincar com números, né?
Doutora, essas pesquisas, esses dados que estão sendo coletados, servirão de base para o CAD único e no caso de alguma catástrofe? Por exemplo, como a questão das enchentes que ocorreram no sul da Bahia, que o socorro chega mais rápido quando decreta-se estado de calamidade pública. Aqui, para a nossa região, o mais comum é a seca.
A seca.
Isso serve de base de dados para um cadastro, para um socorro mais emergencial?
Meu amigo, não só base de dados. Levantadas todas as famílias que vão participar, elas já ficam cadastradas justamente para ter acesso a todas as políticas públicas que forem disponibilizadas para elas. Está entendendo? Então, agora é o... Como é que é? Brasil, o
Renda Brasil.
Renda Brasil, né? Que era Bolsa Família, agora é Renda Brasil. É, a saúde, entendeu? Todas as políticas públicas do Estado da Bahia e do Governo Federal, já esse cadastro vai mostrar, assim, um espelho de por onde é que essas políticas públicas podem transitar. E em caso de calamidade, também... Tem a Defesa Civil, tem tudo isso. E aí, esse cadastro com certeza servirá de dados e somado ao CAD único, com certeza, né? Por quê? Aí é só o seguinte, esse cadastro é específico para as pessoas que vivem numa comunidade tradicional de fundo de pasto e para as comunidades quilombolas. Essas terão esse cadastro específico, que também não foge do CAD único, porque as informações, os dados são cruzados permanentemente, não é?
Posso só fazer uma correção? Eu falei agora há pouco Renda Brasil, mas que é Auxílio Renda Brasil. Então, na verdade, é Auxílio Brasil. É só isso que eu errei, confesso que eu errei, acabei induzindo a senhora também o erro, porque Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, no valor de 185, sim, sim. E foi aumentado para 400, então é o Auxílio Brasil. Doutora Cecília, nós queremos agradecer pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado, oportunidades não faltarão de voltarmos a conversar, independentemente de estar como gestora do município, agora nesse caso, como gestora do município de Itiúba, foram três, quatro mandatos?
Três
mandatos, então assim, tivemos a oportunidade de conversar em vários momentos, em outros momentos também, quando não estava à frente da gestão, e hoje, conversando aqui conosco no jornal, como assessora jurídica da CA e do projeto Semiárido. Muito obrigado, senhora.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a vocês aqui da rádio, né? Tanto a direção quanto os radialistas que atuam aqui nessa emissora. E quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, que a gente está chegando pertinho, não é? E a gente está, enquanto isso, batalhando para que, muitas vezes, esses trabalhadores que tiverem acesso a um bocado de política pública, por conta desse trabalho, eles possam ter natais muito felizes, né? Até por conta disso também. Então, muito obrigada. Eu quero também agradecer aos ouvintes que devem, seja pelo Facebook, seja presencialmente, que estão ouvindo. Então, muito obrigada a todos vocês e que a gente possa ter um Natal assim, com muita consciência e com a consciência do dever cumprido, né? De solidariedade, de presença e de tudo aquilo que nós somos incumbidos, né, junto à sociedade. Obrigada. E se Deus quiser, a gente se vê outras vezes.
Ok. Mas... muito obrigado. Então, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias com a doutora Cecília Petrina, que é assessora jurídica da CA, falando sobre regularização ambiental e fundiária. Ela que é assessora jurídica do projeto semiárido, a quem nós agradecemos mais uma vez pela presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.